14 minutos agora estão faltando para as 9 horas no horário oficial do Brasil. Nós estamos de volta com o nosso Conexão Sarandi. Muito obrigado pela sua companhia. Temperatura permanece estacionada na casa de 20 graus nesse momento aqui no centro da cidade. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Valdemar Alves de Oliveira e também Valdir Zotes, que estavam à frente da cooperativa da Crenor. Esse fato que nós tivemos aqui uma informação da juíza na última semana e também vamos ter uma série de entrevistas relacionadas a esta situação, até bem porque o nosso programa já diz aqui que o objetivo é encurtar a distância entre aquilo que é versão e aquilo que é fato. E a gente é sabedor também de que várias conversas andam pela cidade e nada mais interessante do que a gente trazer aqui os envolvidos nesta situação realmente para esclarecerem aquilo que está ocorrendo, qual é o pé da situação envolvendo a Crenor. Não é isso, Zeca?
Bom dia, Márcio. Bom dia, Valdemar. Bom dia também ao Valdir. Realmente nós ouvimos aqui a doutora Andréa dos Santos Rossato, a juíza da comarca de Sarandi, e jornalisticamente estamos trazendo aqui então a representante da direção da antiga cooperativa de crédito Horizontes Novos, ou a Crenor Sarandi, ou Banco Crenor também, como era conhecido. Valdemar, pelo que foi divulgado na época, lá no mês de março do ano de 2017, pelas informações da época, o Banco Central decretou aí uma liquidação extrajudicial da cooperativa de crédito Crenor. Esta foi a situação real naquele mês de março de 2017. Bom dia.
Bom dia, Zeca. Bom dia, Márcio. E bom dia aos ouvintes da Rádio Sarandi. Bem, de fato, né? Nós, no dia 17 de março, nós já vinha conversando sobre o assunto, né? E inclusive, anunciando ao Banco Central qual é as medidas a serem tomadas, né? E 17 de março, nós oficiamos o Banco Central. Então, a cooperativa, nós tomamos por uma decisão, né? Dadas as dificuldades, né? Para que não viesse a trazer prejuízos aos associados, né? Por quê? Nós era associado do FGCOP, Fundo Garantidor de Crédito. A gente pagava por mês um percentual, né, para o fundo. O Fundo Garantidor, que garante até R$ 250 mil por CPF. Ou seja, depósito à vista, depósito a prazo. A gente teve todo esse cuidado dentro da cooperativa para que nenhum associado ficasse com valores a maior acima de R$ 250 mil, tá? Então a gente tinha o fundo, né, que associado ao fundo, e de fato, né, o fundo garantiu e pagou a todos os associados, né? Então, 17 de março nós oficiamos e comunicamos ao Banco Central, né, porque o Banco Central é aquela instituição que responsável, né, pelas instituições financeiras, seja cooperativa de crédito, banco, outras, né? Então é ele que é o que normatiza, que é a responsabilidade de cuidar, está acima aí para cuidar, né? Então nós tomamos a iniciativa e chamamos o Banco Central, comunicamos, oficiamos. Uhum. E 23 de março o Banco Central então veio, né? Com um liquidante, veio uma equipe do Banco Central de Belo Horizonte, né? Que ficaram naquele dia ali dando os encaminhamentos. A gente, até aquele momento, a gente foi presidente, né? Nós éramos diretores, né, da cooperativa. Houve transmissão ali de coisa, uma ata para. E aí o liquidante, seu Luiz Carlos Barbieri, que a partir daquele dia assumiu para a liquidação extrajudicial. Foi nessa data. Eu gostaria, bem simplesinho, ser bem rápido, né? Fazer um breve histórico, né, como é que a gente chegou a essa situação, tá? A nossa cooperativa, ela iniciou do nada. Foi com 34 sócios fundadores, tá? Todos pequenos, cada um botou, não lembro bem, né, R$ 200, foi o início, né, que se começou a cooperativa, e depois ela foi ampliando. Não foi com recurso público, foi com recurso das pessoas, né, que iniciou a cooperativa praticamente do nada. Se ela cresceu, né, se desenvolveu, né, constituiu milhares de associados, um patrimônio, né, e foi com trabalho da toda a equipe da cooperativa, porque você iniciar uma empresa de zero é muito difícil, né? Todo mundo sabe disso e a gente fez isso. Mas nesse andar aí, desses 21 anos de cooperativas, a gente teve muitos problemas, teve também muitas conquistas, muitas vitórias, muitas coisas boas, né? Mas também teve problemas. Lá atrás, lá nos anos 2000, 2001, 99, aí, fazer Pronaf, os agricultores aí para tomar crédito, a maioria estava fora. Se você voltar lá, ver quem acessava crédito, era muita pouca gente. Então, a cooperativa foi um instrumento muito importante para isso. E logo em seguida, todas as instituições estavam fazendo. Então, ela teve um papel muito importante. Essas questões aí trouxeram para nós um grande problema. Por força de um convênio mais guarda-chuva que nós tínhamos com as instituições financeiras, porque a cooperativa de crédito, a cooperativa não pode pegar recurso direto, tá? Ela tinha que você fazer uma parceria com bancos públicos, tá? E nós tivemos, por causa daquelas estiagens, principalmente por causa das estiagens lá de 2003 e 2004 ali, e principalmente foram essas, né? Muita coisa aí, né? Naqueles anos aí que deu estiagem aí, teve mais de 3.500 operações, ou seja, contrato de custeio agrícola ou investimentos, que a cooperativa não participava no contrato, não era aval. Então, você não era aval. Os agricultores não conseguiram pagar e as instituições financeiras debitaram da conta da cooperativa. Ou seja, entraram na conta, né, e debitaram. O governo prorrogou essas operações daqueles anos de estiagem, mas elas estavam quitadas. Então, o agricultor vinha na cooperativa e dizia, olha, eu não mandei quitar. Então, nós não ficamos sem um instrumento nenhum para cobrar, a conta ficou paga e nós nem sequer avançamos. Então, foi uma situação, foi assim, e tirou o quê? Nós não tínhamos essa sobra. Tirou depósito, a vista e a prazo, e também uma coisa de sobras, né? Então, foram mais de 15 anos, né, que a cooperativa sofreu muito com isso, porque você tirou os teus recursos, né? A situação da cooperativa seria uma outra hoje, né? Para vocês terem uma ideia disso, hoje isso é próximo de 30 milhões. Só fazendo a correção pelo Selic, uhum, tá? O mínimo. Se você tivesse isso na carteira, você sabe que é totalmente diferente. Ninguém empresta dinheiro. A média que foi aí fazendo 11% nos últimos anos aí, né? Ao ano, tá? É só recursos que são equalizados, né? Isso sim, mas recurso de carteira própria com isso, e nós bancamos isso com recurso da carteira própria. Isso chega hoje próximo de 30 milhões de reais. São mais de 3.500 contratos. Então, esse foi o primeiro dos problemas. Mas a cooperativa, né, como a gente tinha um trabalho forte, né, continuou trabalhando, foi também evoluindo, né? E depois teve uma outra situação que a gente incorporou, uma cooperativa de Venâncio Aires. Isso foram, né, Valdir? Na época lá, já mais de 10 anos fazem isso, né? Por então, nós temos 4 milhões de reais que nós bancamos, depósito à vista e a prazo e tudo, coisa. A cooperativa sumiu e bancou tudo que tinha lá. Fosse que nem alguém tivesse na Sarandi hoje, assume os 17 milhões, né? Uhum. Só que nós assumimos uma coisa de uma carteira lá que praticamente você não tinha mais o que receber, estava tudo apodrecido, né? Então, isso, e aprovado pelo Banco Central, e orientado pelo Banco Central da época.
Valdemar, você considera que foi um mau negócio, então, assumir essa cooperativa
foi,
em Venâncio
Aires? Foi, porque foi o seguinte, a gente não conseguiu acompanhar, porque era distante, tá? Venâncio Aires está na região centro do estado, né? Então, mas, inclusive, foi aprovado pelo Banco Central, tá? Orientado, orientado o nosso Conselho Fiscal, é importante, para que não atingisse o sistema, tá? É uma questão importante se tiver uma cooperativa com dificuldade e outras, né, na parceria, assumir via essa viabilidade. Depois disso, a gente também assumiu uma cooperativa em São Miguel do Oeste. Então, você veja bem, vai da região centro do estado, né, e aí é São Miguel do Oeste que pegava toda a região, tá? Essa foi com menos impacto, mas teve, porque a gente também não conseguiu acompanhar, tá? Você assume sob toda a responsabilidade, tem uma carteira, então você não consegue acompanhar, tá? E, para o desfecho mais final, nós fizemos uma parceria aí com a Cressol, tá? E o nosso Cressol Baser, que sai do Paraná, né? Para ficar com quem, né? E nós tínhamos, nosso objetivo principais eram dois: mais produtos e serviços. Tá? E menos custo, porque nós tínhamos uma central, nós ficaríamos sem a central, ficaria só com uma, né? E crédito mais rápido. Foi mal sucedido. Isso foi para fechar o... Foi mal sucedido por quê? O crédito, que era para ser mais rápido, ele, as liberações, e nós, primeiro, o que, que a gente fez, né? A gente, todas as nossas negociações que nós tínhamos como Crenor, a gente encerrou. E eles forçaram a nós. Todos os nossos convênios, vocês têm que encerrar. Assume isso, tá? E a gente encerrou. E aí começou a patinar e a coisa não rodava, né? Os créditos foram, demorou entre 30 e 110 dias. Quem é que fica? Eu não custei a agrícola esperando isso. A gente teve que retornar e só conseguimos fazer 20% da demanda. Teve que refazer as nossas velhas parcerias, né? Para atender o nosso associado. Então, foi mal sucedido. E os custos nossos aumentaram, tá? Diante dessa situação que fez aí de crise, que a gente noticiou ao Banco Central, né? 17 de março, nós oficiamos e pedimos para que o Banco Central tomasse providência. Então, foi uma iniciativa, a gente está dizendo com isso, né? Da cooperativa. A gente debateu, discutiu bastante, chamamos associados, lideranças de todos os municípios, já estava discutindo com credores, os maiores, né? Porque a gente tem que se preocupar também nesse momento com credores, né? A gente estava fazendo isso, tá? Então, o desfecho, tá? Nesses 21 anos foram um pouco isso. Então, tem essas três questões aí foram centrais. E queria falar para vocês, né? A gente teve o Ager resolvendo a situação depois da intervenção. Depois do Banco Central assumindo, fazendo a liquidação extrajudicial, que foi o primeiro passo, né? E a gente continuou negociando, porque hoje negociações, tá? Que demandas que chegam no Congresso, né? Elas são o quê? São reivindicações, Valdir, são reivindicações de vários setores da sociedade. O que que nós queria? A nossa reivindicação era que nos devolvesse. Nós não queria nada do governo. Nos devolvessem aquilo que nos levaram, que foram de uma forma que praticamente tirou o giro da cooperativa. Então, como eram bancos públicos, responsabilidade do governo, né, que devolvesse. Essa nossa pauta era só isso. Nós não queria mais nada. A gente fez uma negociação, foi ainda em 2009, acertou com um deputado da época, Luiz Carlos Reis, tá, que era o relator de uma medida provisória da 11.775. Acertamos com o governo, e ele disse, vocês têm que acertar também. Aqui no relatório não tem problema. Nós vamos encaminhar, né? Agora, se o executivo depois vetar, acertamos com o governo e, infelizmente, a gente não acompanhou a redação, tá? Saiu na medida provisória e lá na 11.775, artigo 57, tá lá, em 2009, né? Era para resolver essa situação. Infelizmente, quem redigiu e a gente não acompanhou, por uma palavra lá que ele colocou no texto, nós ficamos fora. A gente retomou isso e agora, 3 de abril, de 2018, foi aprovado no Congresso, né, um projeto de lei da 3.606, né, que é onde tratava de várias demandas que tinha dos setores da sociedade, né, e inclusive uma das demandas era essa questão da agricultura familiar, que incluía essa questão das cooperativas de crédito. Embora a negociação foram toda a gente, nós que fizemos, né, mas ela era mais abrangente, podia... Pegava a Crenor, né? E também podia, se tivesse outros cooperativos que tivessem o mesmo problema, também tinha feito. 3 de abril foi aprovado, virou lei, tá? Virou lei. E o que que aconteceu? Nós estávamos negociando isso para entrar recursos na Crenor Sarandi, tá? Os recursos que entrariam na cooperativa é muito maior, era bem maior do que os 17 milhões que levantado pelo liquidante, né? Que é o que está no processo, 17 milhões. E 17 milhões, que é bom se dizer também, tem uma carteira para receber. Tá? Você tem uma carteira, levantou 17, que nem a doutora juíza estava comentando, eu ouvi o áudio aí, né? Que, bom, elas estão cobrando, tá, a administração hoje está fazendo isso. Então, era maior. Tá? Quando a gente estava discutindo com o Tesouro, tá? O Tesouro Nacional, para fazer o pagamento, dando os encaminhamentos, solicitando, já dando informações, né, para fazer o pagamento, que ia pagar, os recursos caem na cooperativa, né, vai liquidar as contas desses mais de 3 mil e poucos contratos, o governo, o executivo, baixou uma medida provisória, que é 842, e vetou a lei. Tá? Nós achamos até de primeiro momento que está se discutindo se é legal ou não é legal, né? Tem uma lei e por uma medida provisória você vai. Então isso hoje não encerrou ainda, está numa negociação, estamos negociando em Brasília, tem uma pequena possibilidade, muda o governo, né? Uhum. Então quando muda o governo você começa tudo de novo, né? Mas assim, para informar a opinião pública, a sociedade, né? Em relação a essa questão. Então a gente quase teve um desfecho, já tinha lei aprovada, lei criada e estava se encaminhando aí para fazer o pagamento, para o Tesouro fazer o pagamento, conforme dizia lá na lei que foi aprovada na 13.606. Tá?
Vocês têm algum fio de esperança de retomar as atividades da Cresnova?
É o seguinte, a gente já teve 3 vezes esse ano a Brasília, semana que vem eu tô indo de novo, né? A gente tem um processo, porque essa é uma pauta legislativa, está no Congresso, né? Você depende disso, né? Houve muita mudança, tem que fazer toda essa articulação. Nós estamos articulando isso. Tem ainda porque tem um destaque, tá? Ela foi votação no Congresso, tá? A derrubada da medida provisória estava em versão, porque quando tem uma medida provisória, vai para o Congresso, né? O Congresso tem que se manifestar. Se não se manifestar em 90 dias, aí cai a medida provisória, né? Ou ele tem que discutir e vetar. Ou veta, ou faz remendo, né? Mas tem que fazer. Uma das três opções é fazer. 23 de dezembro, essa medida foi em discussão no Congresso, tá? Não teve quórum. Imagina, final de ano, né? 23 não teve quórum, tá? Então, se tivesse uma matéria que tem consenso, né? Vai por acordo de liderança. Não tinha o consenso, então ficou em destaque para ser votado por esse Congresso agora. Tá? Então, eu diria assim, nós não jogamos a toalha, né? Não jogamos, a gente continuou. Nesses 2 anos e mais aí de coisa, trabalhando tanto quanto trabalhava antes. Empenhado em buscar para resolver essa situação e resolveria. Isso também é importante dizer que a gente está informando passo a passo aos administradores, né? O Rafael ali, que é o administrador, porque em fazendo isso, em dando certo, se conseguir aprovar, tá? Essa pequena luz no final do túnel que a gente está vendo aí, se conseguir aprovar, esses recursos caem na cooperativa. E isso são receitas. Por quê? Esses recursos estão todos provisionados e já dá prejuízo lá na cooperativa.
Qual é o volume desses recursos, Valdemar? Há uma estimativa?
Hoje da Sarandi, ele chega próximo de 30 milhões. Nessa negociação, tá? Uhum. E o que a gente está fazendo? Isso não é um fato novo. O governo federal já fez com recursos do Tesouro para os bancos. Só não fez para a cooperativa, lamentavelmente, né? Fez para bancos, deu lá um X de recurso do Tesouro, desde que as instituições financeiras liquidassem as operações lá, que é o nosso caso aqui. E agora ela vai ter uma trava, tá? Uma trava até 12 mil reais. Se tiver uma operação que está em 50 mil reais, o que o Tesouro pagaria, o que estava na lei e que tinha sido aprovado, até 12, tá? E o resto continua a cooperativa fazendo. Mas assim, o cálculo, tá? Ela chega próxima de 30. Como tem o cálcio ali, a trava nos 12, né? Uhum. Então tem coisas que não vai fazer. Mas passa de em torno, passa de 20 milhões. Mesmo assim, né? Ainda só até o Tesouro pagando até os 12 mil, passa de 20 milhões que entraria e são recursos que a Receita cobriria os 17 milhões e mais. Esse único item, só essa questão, cobriria aquilo que está no processo, 17 milhões.
Uhum. Caso isso acontecesse, a Crenor retomaria suas atividades normais.
Zeca, a gente não sabe disso porque essas coisas foram mandando. Hoje a cooperativa está em um processo de liquidação judicial. Se fosse extrajudicial, podia se levantar. Hoje é judicial, né? Então a liquidação judicial é uma coisa mais difícil, né? E a gente não está assim querendo fazer, dizer, olha, queremos que dê volta. A gente quer resolver problemas, tá? A gente está trabalhando para resolver essa situação. Mas, economicamente, né? Se tornaria viável, sim, porque é dinheiro disponível, você não está devendo ele, pelo contrário, né? Você atenderia todos os compromissos que teria, né? Essa questão hoje é judicial, eu não gostaria de entrar muito, porque a doutora já falou, né? Uhum. Ela foi extrajudicial e hoje está judicial. Mas Está um processo andando, diz a doutora. A gente recorreu disso, porque também se entende que cooperativa de crédito, e essa é uma discussão que está no meio jurídico, né, inicial, não caberia, há entendimentos também que não caberia liquidação, falência, né? Não caberia falência, hoje está em falência, né? Não caberia falência, cooperativa de crédito. Uhum. Tem uma jurisprudência que é da ministra Carmen Lúcia, tem uma única, dizendo que cooperativa de crédito não cabe isso. Então, isso está no STJ, tá? Que pode, a qualquer momento, também ser julgado. Eu queria comentar, Zeca e Márcio, e para também para a opinião pública, não tenho nada aqui a falar, acho que o seu Rafael, a gente tem conversado, né, informado em relação a esses andamentos que tem, eles têm todo o interesse também, que são administradores, né, desse processo, dessa negociação que a gente está fazendo, mas tem uma questão que a gente gostaria também de levantar. Também é sabido na cidade, né, do liquidante Luiz Carlos Barbiero, que foi o que assumiu a administração da cooperativa lá em 23 de março. Tá? É da responsabilidade dele, da administração dele a partir daquele momento. Tá? E nós entendemos que houve vários problemas na gestão do administrador da época, liquidante Luiz Carlos Barbieri. Tá? E essas questões estão trazendo prejuízos enormes para diretores, né? E consequência até para associados. E aí, para citar, de início, tá? O administrador tinha, a cooperativa tinha um quadro de funcionário, tinha agências abertas, tá? Aberta ainda, né? Ele começou, para a primeira atitude, ele fez pressionou os funcionários para assinar aviso prévio com data anterior e não pagou. Tá? E dizia que fossem procurar a justiça. Isso houve uma onda. Eu sou defensor que quem tem seus direitos tem que provar em qualquer seja qualquer situação deles. Né? Isso criou uma onda enorme. Tá? Tem uma trabalhista que é maior do que as indenizações que tivemos de 21 anos de cooperativa. Tem uma única que é maior do que os 21 anos disso aí. Mas esse desfecho foi isso. Começou um administrador, que é de uma instituição, que nem o Banco Central, né? Que é guardião, uhum, tá? Daquilo que, do patrimônio, do recurso que as pessoas têm nas instituições financeiras, né? Começou cometendo uma situação dessa que é grave, porque teve um desfecho enorme. Nós até citamos num processo lá do trabalhista essa situação, né? Que é ruim. E aí a gente dizia, olha, vai à justiça. E dizia para todo mundo o que acontece. Segunda questão, a gente entendeu também a venda da questão do patrimônio. A cooperativa tem um patrimônio, além da carteira de crédito que os administradores hoje estão administrando, também tem um patrimônio. E foi vendido parte desse patrimônio. E a gente entende que esse patrimônio, tá, embora eles dizem que foram feitos dentro da lei, mas que lei é essa que tem coisas que foram vendidas a menos de 5% do valor, ou do valor simbólico? De nossa parte, né, se nós tivermos uma operação que a cooperativa recebeu um patrimônio com um valor maior, acho que entendido que foi a maior que valia, nós respondemos processo. Mas agora, do outro lado, ele pode vender por 5%. Então, essa questão a gente teve agora, uma discussão bem recente, no DERES, que é o departamento que cuida da liquidação extrajudicial em Brasília, no Banco Central, e falou muito sobre isso. Falamos muito sobre essa situação, né? Então, o liquidante teve uns procedimentos internos, tá? Que muitas coisas foram feitas ali dentro, da venda de patrimônio. Tem alguns patrimônios, você sabe que não vai vender patrimônio por valor real. Quando você está numa coisa dessa, em situação nenhuma.
Isso impactou o processo?
Ai?
Isso impactou o processo?
Isso tem problema, sim, tá? Tem problema, sim. Tá? Porque
a cooperativa está tentando reverter essa ação desse liquidante?
Infelizmente, eu não sei se tem. A gente tem se queixado muito com isso. A gente não tem muita verdade. Porque houve vários. Inclusive, tem muitos comentários que também nos chegam, né, sobre isso. Tem um assunto que eu não gostaria de... Mas a gente tem que falar. Tá? Teve um caso que o associado... Era um associado foi comprar um equipamento lá e foi para pagar até R$8.000 a avaliação dele. Tem uma pessoa aí, tem nome lá de dentro, tá? Que mandou oferecer R$200. Quem seria publicado no jornal se ninguém aparecesse e levava por R$200? Quer dizer, qual é que foi a intenção do liquidante? Qual era a intenção? Era baixar o passivo da cooperativa, tá? Era baixar o ativo e subir o passivo. Você tem também uma liquidação de falência, situação de falência, o teu patrimônio, o teu passivo, tá? E se ele não atingir 50%, o seu ativo não atingir 50% do passivo, cabe a isso. Essa seria aí outra questão também, né? Quando tinha essa questão de baixa o ativo e sobe o passivo, você vai criando desequilíbrio, tá? E isso é 0,5%. Tem um item de um patrimônio da cooperativa que foi avaliado por menos de 50% do valor. Tá? Só esse item já não tinha, o ativo continuava sendo mais de 50%. Tá? A gente sim questionou isso, tá? Mas infelizmente não sei se isso tem volta. O que o Banco Central tem nos dito? Olha, cabe vocês processar o liquidante, né? Poxa, ele estava aqui em nome do Banco Central do Brasil, que é o guardião do patrimônio dos recursos que o povo brasileiro tem nas instituições financeiras.
Valdemar, e ele cometeu isso. Duas perguntas de ouvintes com relação à taxa de adesão, se assim podemos chamar, a antiga Crenor. O ouvinte nos pergunta se quem pagou ela será, esse associado será ressarcido.
Pois é, cara.
Uma taxa de associação, não sei qual é o termo correto.
A cota parte, né? O capital social que o associado tinha na cooperativa, né? A lei, não sei, os administradores que estão administrando isso, né? No fechar das contas, ele vai ver se isso tem condições, eu entendo, acho que sim, se tem condições, se não tem, acho que a doutora até já comentou um pouco sobre isso, né? Se não tem, não sei aí como é que faz. Está com o administrador que está fazendo, qual é o que tem a receber e o que tem a pagar, né? Isso vai depender disso, tá? Isso vai depender disso. Mas voltando ao liquidante aqui, tem uma questão, pessoal, para a opinião pública saber. Nós fizemos uma notícia crime aí, porque o liquidante se apropriou de bem, tá? Que não era da cooperativa. A gente pediu para ele, olha, devolva. Aí ele disse, não devolvo, porque vocês estão comentando que eu vendi o patrimônio da cooperativa barato. Nós não estamos comentando, porque a gente não sabe 2% que ele fez ali dentro, né? Mas a comunidade sabe, tá? E a gente sabe disso, e disse, não vou devolver por isso. E simplesmente não devolveu. E essa era uma questão que não era da Sarandi, era da Crenor Central, que ele pediu emprestado um servidor, né, para usar ali, e disse que não ia devolver e não devolveu. E disse por que não devolveria. Porque tinha comentário que ele vendeu. Pô, então foi uma forma arrogante, autoritária, né? E infelizmente, o Banco Central do Brasil, tá? O Banco Central do Brasil e até o judiciário, né? Não sabe dessas questões, né? Porque o Banco Central do Brasil, que é uma instituição tão respeitada, né? Na pessoa dessa aqui acaba também sendo lesado por uma forma, né, que eu jamais esperava que o Banco Central fez isso, mas por uma pessoa, né, que fez um trabalho que a gente entende que teve muita coisa que é questionada, tá? Eu não posso aqui transformar, que eu não quero dizer que o problema é dele, né? Mas teve muito problema aí e a gente está se queixando, falando disso. Isso que eu estou falando aqui, a gente falou lá em Brasília, no DERES, no Banco Central, né? Até recomendaram e pediu. Nós queremos saber para quem vendeu e por quanto vendeu. O patrimônio que ele vendeu. Qual é os valores e para quem vendeu e por quanto vendeu, né? E acho que a sociedade, a comunidade, os associados principalmente, tá? Os associados têm o direito de saber disso, né? Agora, Como é que você vende um patrimônio por preço vil, né?
Uhum. Outra pergunta, Valdemar, se a antiga Crenor tinha algum tipo de financiamento de campanha eleitoral, campanha de algum candidato?
Não, a cooperativa, ou efetuou algum tipo não, de financiamento? A cooperativa não financia, e não pode, né? A cooperativa não pode financiar candidato, né? Não tinha.
Bom, importante, aqui tem alguns recados, mas questionamento de ouvintes, né? Mas importante aqui, Valdemar, que vocês venham a público também, até para cessar com essa questão do disque-disque, né? Que às vezes acaba tomando conta da cidade, da roda de conversa, e vocês também vêm para expor a situação e fazer um apanhado de maneira geral, até para dar um esclarecimento para o associado, mas também para a comunidade. A gente quer agradecer aqui a presença e deixar o microfone da Sarandi sempre à disposição.
Obrigado, Márcio. Obrigado, Zeca. Eu também gostaria de fazer isso, é importante, né, para a comunidade. A gente tem que ter o cuidado também, né, para nesses disque-disque, né? E assim, ó, a gente sabe que tem gente que não era sócio, não tinha nada a ver com a cooperativa e fica mesmo um bar aqui, futricando, que tem interesse, né? Que é associado, sim. E também, e tem muita gente, às vezes, tem pessoas também, a gente sabe disso, né? Que às vezes fica comentando, mas ele tem problema para resolver lá. Ah, e aí quer reverter o processo. Porque nessa situação daí, né? A cooperativa está em falência, né? Daí, bom, o culpado tudo é a cooperativa. Tem muitos comentários de que pessoas que têm que acertar as suas contas lá com uma administração. Tá? E aí começa, tem muito comentário disso. Quando alguém começa a falar disso, porque os associados, todo mundo recebeu seus, todos quem tinha dinheiro na cooperativa, depósito à vista, 100% receberam tudo que tinha.
Ah. E esses créditos que a Crenor tem a receber, vocês como ex-diretores terão acesso? Ao menos saber o quanto de volume ingressará?
Eu creio que sim, né? Tanto os diretores, porque são parte interessada, e os associados, né? Porque hoje os associados têm direito de saber que estão recebendo, qual é os valores, né? Então, acho que a sociedade como todo tem que saber, né? Acho que sim. Isso é importante, né? Porque você sabe quanto tem a receber, quanto tem a pagar, né? E porque tem uma carteira, e essa carteira tem coisas aí que são por 4, 5 anos, né?
E quanto a Crenor tem a receber de créditos?
Eu não tenho ideia. Quando nós saímos, eram, Valdir, não sei se tem, mais de 20 milhões, tá? Não contando esses recursos que eu te falei aí, que já foram jogados a prejuízo, né? Mas tinha uma carteira acima de 20 milhões de reais para receber, tá? Só que você tem a carteira, né? Mas naquele momento você não estava com o dinheiro, você tem que receber, né?
Sim, fora, tá? Muito bem, Valdemar e também Valdir Zotz, que está acompanhando aqui o Valdemar, obrigado pela gentileza. O microfone da Sarandi fica sempre à disposição. Importante também esse posicionamento de vocês perante a comunidade aqui no microfone da Sarandi.
Obrigado, Márcio. Obrigado, Zeca.
São 9 horas.